Governo cria órgão para fiscalizar dívidas de clubes de futebol.
Trabalho decente. Trabalhadores envolvidos nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos vão ter direitos garantidos.
Estão abertas as inscrições para o ProUni, que oferece mais de 203 mil bolsas de estudos integrais e parciais em faculdades particulares.
Terça-feira, 19 de janeiro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Clubes de futebol do país vão ser fiscalizados por um órgão do governo federal, a APFUT, Autoridade Pública de Governança do Futebol.
O anúncio da criação do órgão foi feito pela presidenta Dilma Rousseff durante a cerimônia de assinatura de contratos de patrocínio entre a Caixa Econômica Federal e 10 clubes de futebol.
A Autoridade Pública de Governança do Futebol vai contar com a participação de atletas, dirigentes, treinadores e árbitros e vai fiscalizar o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, o Profut. Sancionado em agosto do ano passado, o Profut permite que as dívidas tributárias e não tributárias de clubes de futebol com a União sejam parceladas em até 240 meses. Em troca, os clubes precisam adotar critérios de transparência, equilíbrio financeiro e melhoria de gestão. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Profut vai ajudar a fazer uma grande reestruturação do futebol brasileiro e que o governo está atento às contrapartidas assumidas pelos clubes.
O Profut permitirá que os patrocinadores tenham mais confiança na boa aplicação dos recursos investidos e que continue apostando no fortalecimento do futebol brasileiro.
O presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, se disse favorável à assinatura do decreto.
Não adianta nada você ter um instrumento de refinanciamento de dívidas se os clubes não forem firmes e não andarem na linha no sentido de cumprir as contrapartidas. Tem uma série de coisas que precisam ser modernizadas, moralizadas no nosso futebol e eu acho que a APFUT é um excelente embrião de uma autoridade regulatória que pode vir a mudar o nosso futebol.
Durante o evento, a Caixa Econômica Federal anunciou a renovação de contrato de patrocínio com 8 clubes de futebol: Flamengo, Chapecoense, Figueirense, Atlético Paranaense, Coritiba, Sport, Vitória e CRB de Alagoas. Já os mineiros Cruzeiro e Atlético assinaram o contrato pela primeira vez. Ao todo, os 10 clubes vão receber R$ 83 milhões. O superintendente nacional de promoções e eventos da Caixa Econômica, Gerson Bordion, explica que o retorno com o patrocínio dos clubes é muito grande.
A gente tem uma exposição de marca, isso possibilita o rejuvenescimento da marca, além de negócios que a Caixa faz tanto com toda a cadeia, né? Torcedor, sócio-torcedor e toda a cadeia de fornecedores dos clubes.
A presidenta Dilma Rousseff anunciou que ainda este ano deve encaminhar ao Congresso a proposta de revisão da Lei Pelé, que define regras para os contratos entre clubes e jogadores de futebol, e também a revisão do Estatuto do Torcedor. Com locução de Eduardo Biagini, reportagem Leandro Alarcon.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Funcionários envolvidos nas Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro vão ter todos os direitos trabalhistas garantidos.
O Comitê do Trabalho Decente, coordenado pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, assinou hoje termos de compromisso com representantes dos trabalhadores e empresários.
Os termos de compromisso trazem diretrizes para as relações de trabalho formadas para atender às atividades dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, como o respeito às normas trabalhistas vigentes e acordos coletivos das categorias. Os documentos também abordam o compromisso de divulgar campanhas de combate ao trabalho infantil e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, participou da assinatura dos termos e afirmou explicou que a fiscalização será permanente.
Nós estamos preparados para uma fiscalização rigorosa, mas vamos trabalhar muito na informação, no convencimento prévio.
O diretor-geral do Sindicato Nova Central, Moacir Roberto Teste, que representa os trabalhadores, informou quais as questões mais preocupam.
A questão de jornada de trabalho. Haverá uma tendência dos empresários a aproveitar os mesmos funcionários. A questão de eu ter um trabalho decente. Hora de chegada, hora de trabalho, hora de descanso.
Para garantir que os compromissos serão mantidos, foi instituído um Comitê Nacional de Acompanhamento das Relações de Trabalho. A ideia é que sejam formados comitês também na cidade-sede que recebem as competições de futebol, além do Rio de Janeiro, que são Brasília, Belo Horizonte, Manaus, Salvador e São Paulo. Reportagem Carolina Rocha.
Voz do Brasil!
Estudantes podem concorrer a partir de hoje a bolsas de estudo em universidades e faculdades particulares pelo ProUni, o programa Universidade para Todos.
Os candidatos devem se inscrever pela internet com o mesmo número de inscrição e senha usados no Enem 2015.
As inscrições para a primeira edição do ProUni deste ano vão até as 23 horas e 59 minutos da próxima sexta-feira. Para concorrer, é preciso ter feito o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola particular. O candidato também precisa ter obtido pelo menos 450 pontos na média das notas do Enem 2015, além de não ter zerado a redação. O estudante Paulo Rodrigues Silva está no quinto semestre do curso de bacharelado em Biologia em uma instituição de Brasília. Se não fosse o ProUni, o sonho do curso superior estaria bem mais distante para ele.
Quando eu fiz o Enem, eu fiz pensando realmente em conseguir a bolsa, porque se eu não conseguisse essa bolsa do ProUni, não teria como eu estar na universidade de hoje.
Já a estudante Isadora Soares faz licenciatura também em Biologia na mesma faculdade. Com a bolsa, ela pode se dedicar ao estudo em período integral.
Provavelmente, se eu não tivesse conseguido a bolsa, eu não estaria cursando biologia, pelo menos não por agora, né? Tentaria uma renda primeiro para depois cursar uma faculdade pagando. Mas como eu tive essa oportunidade, foi um adianto bem importante, né?
O candidato pode escolher até duas opções de curso e instituição. Estudantes com renda mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa da família podem concorrer às bolsas integrais. Já as bolsas parciais, de 50%, são para alunos com renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. São mais de 200 mil bolsas em todo o país. As inscrições são feitas pela internet e o endereço é prouni.mec.gov.br. Reportagem, Ney Pereira.
E o Ministério da Educação apresentou hoje informações e o cronograma do ProUni.
Também foi feito um balanço do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Os selecionados para as vagas nas universidades públicas começam a fazer as matrículas na sexta-feira.
E quem conversa ao vivo agora com a gente aqui na Voz do Brasil é a repórter Carolina Becker, que está lá no Ministério da Educação. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Luciano. Mais de 2 milhões e 700 mil candidatos se inscreveram no SISU. Como a maior parte deles fez duas opções de curso, foram mais de 5 milhões de inscrições. O maior número de vagas ofertadas fez com que a relação candidato-vaga, que é a concorrência dos cursos, ficasse menor. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, chamou a atenção dos estudantes para os prazos de matrícula, dias 22, 25 e 26 de janeiro, a documentação necessária e também o prazo para manifestar interesse na lista de espera.
Não tem reserva de vaga. Quem não se matriculou, quem não apresentar a documentação nessa data, perde a vaga. As vagas que não forem preenchidas vão para a lista de espera. Só vale a primeira escolha. O prazo para manifestar o interesse na lista de espera é de 18 a 29 de janeiro. E dia 4 de fevereiro, a partir de 4 de fevereiro, vem a convocação da lista de espera.
O ministro da Educação também falou sobre o ProUni, que nesta edição oferece 203.602 bolsas para faculdades particulares. São 4% a menos que a mesma edição do ano passado. Segundo o ministro Aloysio Mercadante, 97 instituições de ensino superior que eram ofertantes do ProUni no ano passado estão impedidas de participar do programa em 2016, porque estão sob a supervisão do Ministério da Educação.
97 instituições que ofertavam bolsas do ProUni estão, nesse momento, sob a supervisão do MEC, predominantemente ou quase que exclusivamente, porque tiraram nota de avaliação inferior a 3 e não podem mais participar do ProUni. Com isso, nós tivemos aí uma pequena queda no número de vagas, apesar do aumento de cursos, mas é o esforço do MEC pela qualidade das bolsas que são ofertadas.
Até as 4 horas da tarde de hoje, mais de 559 mil pessoas já haviam se inscrito. Carolina Becker, ao vivo para a Voz do Brasil.
O Brasil vendeu mais para o exterior do que comprou em 2015. Com isso, a balança comercial registrou um saldo positivo de quase 20 bilhões de dólares, o melhor resultado dos últimos 4 anos.
E a previsão para esse ano é de um resultado ainda melhor, de 35 bilhões de dólares.
Para entender melhor esse comércio internacional, nós começamos a veicular aqui na Voz do Brasil uma série de reportagens especiais.
E hoje, na primeira, você vai conhecer um pouco das políticas públicas que o governo oferece para quem já exporta e para quem está interessado em começar esse tipo de comércio.
Quem diria que os biquínis brasileiros iam chamar a atenção dos russos? O país só perde para os Estados Unidos entre os importadores de uma confecção que fica em São Paulo. O dono da fábrica, Marcelo Jimenez, explica que, além das peças de praia, ele produz também roupas de ginástica. E as vendas para o exterior não param de crescer.
No começo as vendas elas eram assim, eram razoáveis, né? Com o tempo começou a aumentar essa demanda de vendas para o exterior.
Em tempos de consumo interno retraído e dólar em alta, vender para o exterior tem atraído cada vez mais os empreendedores brasileiros. Em 2015, mais de 1.000 se juntaram ao time de exportadores, que passou a marca de 20.300 empresas. Para fazer com que mais gente entre nesse grupo, o governo federal lançou no ano passado o Plano Nacional de Exportações. A ideia é eliminar as barreiras que dificultam o caminho do empreendedor. É o que explica o diretor de Estatística e Apoio à Exportação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Erlon Brandão.
Principalmente facilitação, que tem efeito imediato na pauta, né? Como eliminação de papel na exportação. Isso já se traduz em resultados imediatos, mas as grandes medidas, principalmente de acesso ao mercado, são de médio e longo prazo.
Para começar, colocar tudo num só lugar e desburocratizar os processos. Com o Portal Único do Comércio Exterior, o governo reuniu no mesmo site 23 órgãos que atuam em algum ponto do caminho do exportador. O objetivo? Eliminar o uso de papéis e reduzir o prazo para exportar, gerando economia de tempo e de serviço. Segundo Erlon Brandão, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o Brasil tem grande potencial para crescer no mercado internacional.
A exportação é cerca de 10% do PIB do Brasil, ao contrário da China, mais de 50%, outros países chega até 80%. Então, há um grande potencial para crescimento.
E ganhar o mundo não precisa custar caro. Para levar biquínis e roupas de ginástica para mais de 30 países, o empresário Marcelo Jimenez conta com o Exporta Fácil dos Correios.
A vantagem é essa, assim, essa facilidade, né, de preencher os formulários de exportação. Também o custo do frete do internacional pelos Correios também tem um custo bem acessível, assim, comparado com os concorrentes, né?
Para começar a exportar pelos Correios, basta preencher um único formulário, que pode ser encontrado na internet e entregar em qualquer uma das agências do serviço postal em todo o país. O serviço já atendeu mais de 12 mil empresas, como explica José Demar de Souza, analista de negócios internacionais dos Correios.
Nós temos toda uma estrutura de apoio ao exportador, baseada em assistentes de comércio exterior do Correio, que fazem treinamento e acompanhamento dessa exportação.
Outro instrumento para facilitar o caminho do exportador é o portal Invest Export Brasil. O site traz informações sobre como exportar, importar e investir no país, e conta com uma vitrine virtual para divulgar os produtos brasileiros. O endereço é o www.investesportbrasil.gov.br. Reportagem Luana Karen.
E a China divulgou hoje o resultado do crescimento da sua economia em 2015.
O produto interno bruto, que é a soma dos bens e serviços produzidos, atingiu um crescimento de quase 7%. É o resultado mais baixo dos últimos 25 anos.
O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, disse que essa desaceleração da economia chinesa era prevista e que o Brasil já está experimentando os custos desse processo.
A queda de preço das commodities minerais, que já vem afetando o Brasil, decorre exatamente da diminuição da demanda chinesa, o que evidentemente se relaciona com a queda do ritmo de crescimento da China. No entanto, nós achamos que esse processo ele não vai atingir de forma tão drástica as commodities agrícolas, porque Nós entendemos que, de qualquer forma, a China, o mercado chinês é um mercado amplo, há um processo de urbanização, há uma mudança nos padrões de consumo e, portanto, o Brasil ainda terá, eu espero, grandes oportunidades no mercado chinês.
A entrevista completa com o ministro Armando Monteiro sobre o comércio exterior você pode assistir daqui a pouco, às 8 horas da noite, na TV NBR, a TV do Governo Federal.
7h15 no horário brasileiro de verão.
239 imóveis da União vão ser colocados à venda.
A ação faz parte do esforço do governo para reduzir despesas e racionalizar gastos.
Os imóveis estão localizados em 21 estados e no Distrito Federal.
No caso do Distrito Federal, são 30 imóveis funcionais, sendo duas residências oficiais ocupadas pelos ministros da Casa Civil e da Fazenda.
Os interessados vão poder usar recursos próprios, empréstimos, financiamentos, cartas de crédito ou outras linhas de crédito para adquirir os imóveis.
E nem mais um esforço do governo para reduzir despesas. Os gastos de órgãos, fundos e entidades do Poder Executivo foram limitados. O decreto com o contingenciamento de despesas foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União desta segunda-feira.
A ideia é cortar os gastos não obrigatórios do governo e economizar o máximo possível.
O repórter Leonardo Meira dá mais detalhes da medida na conversa que fez com o jornalista Jackson Segundo. Vamos ouvir.
Leonardo, quais áreas foram afetadas com essa limitação de gastos do governo federal?
O contingenciamento é para os chamados gastos discricionários, aqueles não obrigatórios que podem ser eliminados ou reduzidos, como diárias e passagens, materiais de consumo, locação de imóveis, locação e aquisição de veículos, máquinas ou equipamentos. Essas despesas foram limitadas a 1/12 do que havia sido previsto no orçamento, sancionado pela presidenta Dilma na última quinta-feira. Para ficar mais fácil de entender, basta imaginar o orçamento dividido em 12 partes. Já que o governo precisa economizar, definiu que até mês que vem só pode usar uma das 12 partes para os gastos não obrigatórios, o que dá pouco mais de 11 bilhões de reais. Despesas obrigatórias como Bolsa Família e área da saúde na atenção básica e média e alta complexidade, além de pagamento de pessoal e encargos sociais, por exemplo, não foram afetados por esse decreto.
E até quando vai essa limitação no orçamento?
A limitação vale até o dia 12 de fevereiro, quando a presidenta Dilma e a equipe econômica devem divulgar a programação financeira para o ano, já com corte de gastos. O orçamento da União desse ano prevê um compromisso do governo de atingir a meta de superávit primário, economia para pagar os juros da dívida pública de 0,5% do PIB, cerca de 30 bilhões e 500 milhões de reais. Eu conversei mais cedo com o economista Roberto Pistelli, que também é professor da Universidade de Brasília, e ele me disse que honrar esse tipo de meta é importante para o país ganhar a confiança do mercado e assim aumentar os investimentos.
Isso demonstra que o governo está imbuído dos melhores propósitos ou está realmente empenhado no cumprimento da meta de superávit fiscal, o que significa menores pressões sobre os gastos, economia de despesas, enfim, austeridade na realização do orçamento, que é um mecanismo que estabelece uma relação de confiança entre o Estado e a sociedade.
A receita total prevista no orçamento deste ano é de quase 3 trilhões de reais, valor semelhante ao das despesas.
Obrigado, Leonardo Meira, pelas informações aqui para a Voz do Brasil.
Aumento das chuvas na região sul e diminuição na Amazônia e no semiárido nordestino.
É a previsão do tempo que o Grupo de Trabalho sobre Previsão Climática Sazonal do Ministério da Ciência e Tecnologia faz para os meses de fevereiro e abril.
Quem traz os detalhes dessa previsão é o repórter Rafael Gasparotto, que está aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, Rafael.
Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. A situação é causada pelo fenômeno climático conhecido como El Niño, que aquece as águas do Oceano Pacífico e reduz os ventos na região do Equador. De acordo com o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Paulo Nobre, este é o El Niño mais forte desde 1998, e os efeitos do fenômeno no Brasil têm sido drásticos.
O impacto desse El Niño no Brasil tem sido, similarmente aos grandes El Niños, uma redução de precipitação no norte do Brasil e um aumento de precipitação de chuvas acumuladas na região sul de uma maneira significativa.
Segundo o ministro da Ciência e Tecnologia, Celso Pancera, os dados são fundamentais para minimizar o impacto de fenômenos climáticos.
Sugerir aos governos, sugerir ao setor privado iniciativas para minorar o impacto dessas situações extremas que o clima tem imposto ao Brasil e ao mundo.
A expectativa dos pesquisadores do grupo de trabalho é que o El Niño perca a intensidade a partir de maio e que não cause mais mudanças climáticas no segundo semestre. Luciano.
Obrigado, Rafael Gasparotto, pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
7h21 no horário brasileiro de verão.
A Advocacia Geral da União e representantes jurídicos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo começaram a discutir hoje com a Vale, a Samarco e BHP Billiton as medidas que as empresas vão adotar para a revitalização da bacia do Rio Doce.
A reunião foi em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e definiu um cronograma de trabalho.
Ontem, como divulgamos aqui na Voz do Brasil, representantes das três empresas e do governo se reuniram para firmar um acordo sobre ação civil pública que determina a criação de um fundo de 20 bilhões de reais para recuperar o Rio Doce.
O rio foi atingido por rejeitos da exploração de minério de ferro da barragem que rompeu em Mariana há mais de 2 meses.
O ministro da Advocacia Geral da União, Luiz Inácio Adams, afirma que o acordo vai tornar mais rápida a recuperação da bacia do rio.
O que se espera do acordo é basicamente algo que produza uma solução de fato, objetiva, concreta, real, para a sociedade. O que se espera do acordo é dar maior eficiência a uma agenda de recuperação ambiental, de proteção ambiental e socioeconômica, que mostre que o Brasil, de fato, as instituições brasileiras são capazes de prover soluções efetivas, ágeis, para atendimento a demandas que são emergentes e são reais.
A próxima reunião entre os representantes das empresas e dos governos federal dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo está prevista para quinta-feira em Brasília.
Orientar pais e mães sobre os riscos de perder a guarda de uma criança por tirá-la de um país sem autorização.
É a ideia de uma cartilha lançada hoje pelo Ministério das Relações Exteriores sobre guarda e sequestro internacional de crianças.
A publicação orienta pais e mães brasileiros sobre a legislação dos países onde moram e como pedir apoio aos órgãos brasileiros no Brasil e no exterior. Sequestro internacional de menores é quando um filho é levado para outro país sem o consentimento do pai e da mãe. De acordo com a ministra Luísa Lopes da Silva, diretora do Departamento Consular de Brasileiros no Exterior do Itamaraty, o governo está empenhado em evitar situações como perda da guarda dos filhos por determinação de autoridades estrangeiras.
Nós estamos falando tanto de disputa de guarda entre cônjuges de nacionalidades diferentes, estamos falando de perda da guarda para conselhos tutelares. O caso mais trágico de todos, que é uma brasileira, um brasileiro ou um casal tem um filho no exterior e as autoridades locais julgarem que aquela família não está cuidando bem, não está cumprindo todas as suas obrigações.
Segundo a Secretaria de Direitos Humanos, o Brasil recebe todo ano uma média de 100 pedidos de cooperação judiciária relacionados à guarda ou sequestro internacional de menores, principalmente dos Estados Unidos, Portugal, Itália, Espanha e França. Mais de 30% desses casos têm solução pacífica dos conflitos. No ano passado, foram 91 novos pedidos, tanto de crianças trazidas para o Brasil quanto de crianças levadas para o exterior, como explica o secretário de Direitos Humanos do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Jorge Lima.
Em torno de 77% desses casos são de crianças trazidas do exterior para o Brasil. Então, por isso que as nossas principais ações estão voltadas para a comunidade brasileira no exterior, porque, no final das contas, é essa comunidade que acaba trazendo a criança para o Brasil.
A cartilha já pode ser acessada pela internet, no portalconsular.mre.gov.br. Reportagem Paola de Orte.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Governo cria órgão para fiscalizar dívidas de clubes de futebol.
Trabalho decente. Trabalhadores envolvidos nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos vão ter direitos garantidos.
Estão abertas as inscrições para o ProUni, que oferece mais de 203 mil bolsas de estudo integrais e parciais em faculdades particulares.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter. twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.